O Dia das Mães está chegando e nós vamos falar de mulheres que passam por momentos dolorosos, o da gravidez interrompida. Perder um filho durante a gravidez, o chamado aborto, ou até mesmo um filho recém-nascido, é uma dor terrível que só quem passou por ela sabe como é. E essas mulheres muitas vezes não têm nem direito ao luto por essa perda. Muitas vezes até de várias gestações. E sequer são consideradas mães. E isso é extremamente doloroso. Como então lidar com essa perda, com esse luto? É sobre isso que nós vamos conversar hoje com a Bianca Balaciano, que é psicóloga especializada em psicologia perinatal e que desenvolve um trabalho nessa área. Bianca, é um prazer tê-la conosco, viu?
Obrigada, é um prazer para mim também.
Então vamos lá falar desse assunto, porque é uma coisa terrível, né? É traumático até você passar por um aborto. E eu, inclusive, já passei por isso. E a gente, uma das primeiras coisas que a gente recebe como consolo, né, de quem está em volta, é dizer assim: ah, não, você vai ter outro, né?
Isso.
Só que outro é outro, não é aquele, né, Bianca?
Exatamente.
Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que a gente pode vivenciar esse luto, que é uma coisa que muitas vezes ninguém nem viu que você estava grávida, não tinha nem barriga ainda, né?
Uhum,
e como é que as pessoas em volta podem ajudar essa mãe?
Na verdade, mais doloroso do que a própria perda para quem fica é a própria falta de reconhecimento social dessa dor. Então, é disso que você está falando, né? Então, quer dizer, é como se essa perda não precisasse ser valorizada, como se ela não fosse digna de dor, apenas porque talvez você é uma mulher ainda em idade fértil, ou porque talvez você queira tentar de novo, talvez você queira pensar em engravidar de novo, e, portanto, é como se essa dor não pudesse existir, ou como se ela não fosse reconhecida como importante, né? Então, essa é uma das maiores queixas de consultório, inclusive, das pessoas que passam pelas perdas gestacionais ou neonatais. A sociedade pede que você esqueça, coloque num buraco, varra para debaixo do tapete, né? Não, esquece essa dor, porque afinal de contas você não tem motivo para lamentar. Principalmente quando a perda gestacional é muito precoce, né? Ah, então tem uma fala bastante cruel que é: mas não era nem um bebê, né? Uhum. E a verdade que a gente sabe é que um bebê existe na cabeça da mãe muito antes de ser um bebê de fato, né? O vínculo acontece muito antes, a idealização, o planejamento, e, portanto, esse bebê, independente de idade gestacional, para essa mãe, para essa família, é um bebê. Então, eu acho que o de mais positivo que a gente pode fazer é reconhecer essa dor como real, é legitimar, é dar espaço para que essa mãe possa viver essa dor da melhor maneira possível, né? Continuar a nomear esse bebê como tal. Então, se ele tem um nome, ele continua tendo um nome. Ele não é um feto, ele não é um embrião. Ele é o Luiz, ele é a Bianca, ele é a Maria, entende? E, claro, estar próximo dessa mulher também. Porque um outro ressentimento muito importante de quem passa por perdas neonatais e gestacionais é o afastamento das pessoas, e às vezes das pessoas muito próximas, né? O assunto é um tabu tão grande que às vezes parece ser inclusive contagioso, então as pessoas se afastam, às vezes por não saber realmente o que falar mesmo, né? Mas às vezes por constrangimento, ou às vezes por não achar que aquela dor é legítima e que trata-se de um capricho, e as pessoas sentem muito essa solidão aí no momento da perda, sabe?
É verdade. E você falou uma coisa interessante, que é: as pessoas não sabem o que dizer, né? Aliás, é melhor não dizer nada do que dizer você vai ter outro, né?
Claro, a presença, na verdade, é o que faz. O que fica registrado para a maior parte dessas mulheres é a presença. Então, a simples presença, um abraço, um aperto de mão, ou dizer: eu estou aqui para o que você precisar, no que você precisar. Na verdade, é a melhor fala, né? É uma fala livre de julgamentos, é uma fala que não invade a família, mas que, ao mesmo tempo, se coloca à disposição, né?
E, assim, o colocar à disposição significa muitas vezes só ouvir. Você não precisa dizer nada, né? Não, só ouvir já tá bom, né?
Com certeza. Só ouvir, só abraçar, só deixar a pessoa falar, e escutar com carinho e atenção, porque isso já diz muito, né? Isso já dá uma importância ao que aquela pessoa está dizendo e não vai na tentativa social de esconder, de substituir, que é muito nisso que nesse caminho que você vem falando, né? Não, mas você vai ter outro, você já tem um filho, né? Isso também é muito cruel. Porque cada filho é um filho, né? E aquele filho sempre será aquele filho. Ainda que venham outros filhos, ela teve uma perda, aquela perda foi marcante. E ela se lembrará disso para sempre, né? Então, mesmo num processo de luto saudável, a ideia não é esquecer um filho perdido, e sim integrar ele à nossa existência, sabe?
E essa mãe, como é que ela pode lidar com isso? Porque também não é fácil, né? Você...
Não.
Achar um lugarzinho dentro de si para guardar aquele bebê, né? Que para você é um bebê, é um filho, né?
Sim.
E seguir a sua vida adiante. Como é que você orienta que se lide com isso?
Olha, isso vai depender de como cada pessoa está vivendo essa fase, né? No geral, a maior parte das mulheres vai se beneficiar de trocar com outras mulheres que viveram a mesma situação. Então, de poder ter um espaço de troca. Seja num grupo voltado para esse assunto, e há muitos espalhados aí pelo país, seja nos grupos virtuais, então as próprias redes sociais hoje possibilitam muito isso, tá? A gente tem um pouco mais de literatura, na verdade, hoje, porque algumas mães que passaram por essa experiência escreveram livros muito tocantes e especiais que eu costumo recomendar para muitas clientes, né? Ou até compilações de histórias. Isso pode ajudar demais. E, claro, né, o trabalho terapêutico para quem precisar de um espaço maior ou mais frequente para tratar do assunto, onde a gente sugere algumas estratégias que tem como pano de fundo escrever a história desse bebê na família. Né? Então, muitas vezes, nas perdas precoces ou neonatais, passado um tempo, é como se a gente precisasse reafirmar a história da presença daquele bebê que, na verdade, está ausente fisicamente. Então, fica difícil realizar um filho que não está presente. Então, o que a gente pensa em estratégias no sentido de reforçar o nome dele na família, de celebrar os marcos, seja de aniversário ou de falecimento, ou datas importantes. Eu costumo recomendar que se faça também uma caixinha ou uma pastinha onde a gente coloca a documentação da existência desse bebê, seja um exame de sangue, um exame de imagem, uma peça de roupa que se comprou pensando nesse bebê, uma plaquinha de maternidade, enfim, que é ou alguma fotografia, se for o caso, entende? Que é um recurso que essa pessoa vai ter sempre que precisar marcar a presença desse bebê na sua vida e lembrar disso e poder passar novamente por esse processo de entristecimento e retomada, entende? Que são estratégias que vão totalmente de encontro ao que a sociedade diz, né? Que esqueça, pare de falar desse bebê, esquece isso, tenha outro rápido, né? Então a gente vai realmente marcar a presença desse bebê que está ausente e isso vai facilitar o processo da elaboração do luto saudável.
Ou seja, não é esconder o que você está sentindo, né?
Não. É o oposto. É falar disso. E acho que isso, mais do que um trabalho pessoal, isso também é um trabalho social, né? Porque quanto mais essas mães puderem falar para a sociedade do seu sofrimento, então mais legítimo isso vai ficar para as outras pessoas, né? Hoje algumas pessoas encaram muitas coisas como loucura, né? Poxa, você tirou foto de um recém-nascido natimorto, nossa, você lembra até hoje essa data específica e tal, isso né? É como se a pessoa tivesse, você não elaborou bem a perda, você não fez um luto saudável, e, na verdade é o exato oposto, né? Então a gente poder lembrar disso com carinho, poder celebrar isso de alguma forma para poder integrar a nossa existência, é o que há, na verdade, de mais saudável, sabe?
E você falou aí de redes de apoio e tudo, né? Eu me lembrei que em Portugal tem um projeto de apoio a essas famílias, né, que perdem, que tem a perda gestacional, o projeto Artemis. E eu lendo a entrevista da presidente deles, ela falou uma frase que eu achei muito bonita. Ela dizendo que são mães e pais que não demos colo. É bonito isso, né? Porque são mães e são pais, só que não tiveram o bebê no colo, né?
É verdade.
Muito afetiva, eu achei essa...
E muitas vezes tiveram negado, inclusive, esta oportunidade, né? Porque uma das nossas lutas aí também é que as pessoas possam ficar mais tempo com seus recém-nascidos natimortos no colo, que façam fotos, que façam registro de alguma forma. E para a maior parte dos profissionais de saúde isso parece macabro, ou parece esquisito, porque às vezes o que se faz com as mães é anestesiá-las, é colocá-las para dormir, colocá-las para escanteio, e elas perdem seus bebês sem nunca nem ter visto a carinha do bebê ou ter tido a possibilidade de tocar nesse bebê. E isso realmente é muito cruel e atrapalha demasiadamente o processo do luto, sabe?
Uhum.
Então, tem uma série de instituições, eu também conheço a SANS na Inglaterra, há umas outras iniciativas americanas também, inclusive de registro fotográfico desse momento, que eu acho muito interessante. Aí, claro, a gente está falando de uma perda que não é a perda gestacional, e sim a perda neonatal,
uhum.
Porque é a que fica, é a que possibilita o registro, né? Então, que são iniciativas que vêm surgindo para fazer o contraponto, porque eu acho que tem se falado mais sobre isso, né? No Rio de Janeiro, a gente tem um grupo que vem ganhando força também, que chamam de do Luto à Luta, e que as pessoas que conduzem o grupo editaram agora um livro com vários relatos de perda gestacional e neonatal, e que está à venda, está à disposição, e que ficou um livro muito interessante, sabe?
Uhum.
E que traz bastante conforto para uma série de pessoas passando por essa situação.
Nós estamos aqui conversando com Bianca Balaciano, que é psicóloga especializada em psicologia perinatal. Bianca, você falou aí de vários livros, inclusive agora desse do Luto à Luta. Você tem os nomes ou sugestões de leitura para a gente?
Sim. Esse do Luto à Luta chama-se Histórias do Luto à Luta. E então tem um coletivo de organizadoras, né? Histórias de Amor. Histórias de Amor na Perda Gestacional e Neonatal. Tá, então tem uma série de organizadoras, eu acredito que contactando o grupo do Luto à Luta seja relativamente simples de adquirir.
Uhum.
Nós temos também o Até Breve José, que é um livro da Camila Goitacaz, que teve uma perda também neonatal, né, e que é uma mãe sensacional e que está sempre falando sobre o assunto, divulgando o assunto e levando, confortando corações por aí, como a gente costuma dizer, né?
Uhum.
Então, Até Breve José é um relato de toda a história dela, muito tocante, muito real e que vem ajudando muitas mães. Nós temos também o Coração de Leão, da Araceli Moreira, que também é uma mãe que passou por uma perda importante e que tem um relato muito, muito interessante. E nós temos o Quatro Estações, da Flávia Camargo, que é uma outra mãe que passou por uma perda também, que faz um relato bem contundente aí nesse livro. São os primeiros que me vêm à mente aqui, né?
Uhum.
Tivemos também há pouco tempo um filme chamado Segundo Sol, de uma família que passou por uma perda e que o casal resolveu produzir esse filme. E ele não é um filme de circuito comercial, nada disso, né? Mas é um filme que vem passando aí em rodas sobre o assunto. Eu tive a oportunidade de ver também lá no Rio de Janeiro. E é um filme super tocante. E o casal vem, eles apresentam o filme e depois promovem um bate-papo depois, e que é muito interessante. Acredito que procurando aí pela internet, né, o Segundo Sol, qualquer pessoa vai ter oportunidade de ver, ou uma parte, se estiver disponível, ou mesmo entrar em contato com os produtores do filme.
O Segundo Sol, que chama?
O Segundo Sol.
O Segundo Sol. Muito bem. Então, eu vou agradecer aqui. Eu acho que essa conversa foi muito produtiva, né? Espero que tenha tocado os corações aí dessas mães e pais também, porque tem muitos pais que acompanham de perto, né, todo o processo.
Claro, essas é uma perda da família, né?
Essas mães e pais que não deram colo, né?
Isso.
Que possam, então, sentir que falta realmente esse reconhecimento social dessa dor, da perda durante a gravidez ou neonatal, né?
Isso.
Mas que vocês não estão sozinhos, né? Tem
com
muita
certeza.
Gente passando por isso e trabalhando para que isso possa ser tratado de uma maneira mais humana.
Exatamente, né? E que na dificuldade do processo, procure ajuda, procure os grupos, procure um trabalho terapêutico voltado para isso, porque com certeza vai trazer mais qualidade de vida, porque a gente precisa falar sobre esse tema, né? É preciso que haja uma sensibilização tanto da sociedade quanto dos profissionais de saúde que lidam com esse público. E aí eu estou enquadrando o pessoal da enfermagem, o pessoal da obstetrícia, o pessoal da neonatologia, né, para que a gente possa realmente ter profissionais mais sensíveis lidando com isso, que possam atender essas famílias com mais qualidade, sabendo de melhores maneiras de manejar esses acontecimentos, essas coisas que a gente não gostaria que acontecesse, mas que infelizmente acontece, né?
Fazem parte
então,
da vida,
isso.
Né?
Exatamente.
Bianca, você tem algum site, alguma página que você queira indicar?
Eu tenho o meu site profissional. Vocês podem me encontrar, é www.psiperinatal. Então, psi, né, PSI de psicólogo, perinatal, tudo junto.com.br. Essa é a maneira mais fácil de me encontrar e conhecer um pouquinho do meu trabalho. Eu tenho também uma página na rede social Facebook, também é uma ótima maneira de divulgar. Eu faço muitos eventos voltados para essa temática. Esse final de semana, inclusive, estou aqui em São Paulo para ministrar um workshop para profissionais de saúde sobre lutos na perinatalidade, que vai acontecer na sexta-feira. Então, a minha página chama Bianca Balaciano Psicologia Perinatal e Amamentação, que está na rede social Facebook. Acho que são ótimas maneiras aí de conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho e de me encontrar.
Muito bem. Eu vou agradecer a Bianca Balaciano, psicóloga. Um grande abraço para você e até uma outra oportunidade, Bianca.
Tá bom, muito obrigada. Foi uma honra participar.
Até outro dia.
Tchau, tchau.